Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, começa agora Escurinho do Cinema, a sétima arte nas ondas do seu rádio. Um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita informação sobre o mundo do cinema.
Escurinho do Cinema.
Filme e sabores. Que delícia! É a pauta do nosso interessante bate-papo hoje com a professora doutora em Ciências de Alimento, Ellen Maluli. A nossa entrevistada é mestra em Farmacologia pela Unicamp e doutora em Ciência de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, também na Unicamp. É consultora técnica para aditivos e ingredientes alimentares e coordena o curso de pós-graduação em Segurança e Qualidade de Alimentos das Faculdades Oswaldo Cruz. Ellen, minha querida, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela presença. Fale um pouquinho sobre você. Como é que é trabalhar com alimentos? Como é que você chegou a isso? Comer todo mundo precisa? Como é que é essa história?
Ah, olá, ouvintes. Olá, Joel. Bom, minha relação com o cinema, ela começou já na adolescência. Eu sempre gostei de assistir filmes, diversos filmes. E logo depois, quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, eu sou farmacêutica, eu fiz graduação em farmácia. Logo que eu fui para São Paulo, o meu irmão, que é da área de comunicação, e também apaixonado pelo cinema, me levava todas as segundas-feiras ao Espaço Unibanco, em São Paulo, que não é um cinema tão convencional, um cinema tão comercial, na verdade. E nós tínhamos esse trato. Todas as segundas-feiras ia ao Espaço Unibanco. E logo depois eu comecei a entrar em outras áreas, fiz toxicologia, fiz farmacologia, mas minha paixão sempre foi o alimento. Primeiro que eu sempre gostei muito de cozinhar. E a relação do cinema com a arte da cozinha, a arte do cinema, sempre esteve ligada na minha vida, porque eu sempre prestei atenção em cenas que estavam relacionadas à alimentação como um todo, não só ao sabor, mas também ao desgosto, à disponibilidade.
A culinária, a de uma forma
culinária, já. Isso. E sempre eu ficava ligada nessas cenas especificamente, principalmente para poder explicar para os meus alunos essa relação e ainda inserir cenas nas aulas de alimentação para poder explicar algo mais técnico, na verdade. Eu trabalho bastante com química de alimentos e o cinema me ajuda muito com isso.
Ellen, eu vou chamá-la de você, que você é muito jovem. O cinema se interconecta com todas as artes. Ele pode ser uma porta de entrada interdisciplinar para abordarmos os mais diversos assuntos. Como esse cinema ainda hoje faz parte da sua vida? E como é que você leva isso para os seus alunos? Você já começou a falar um pouquinho sobre isso. Desenvolva um pouco mais. Que filmes, como eles chegam, por que esses e não outros filmes?
Bom, como eu trabalho diretamente com sabores, né, aditivos que conferem sabor, etc., eu tento também relacionar a própria alimentação, principalmente com esse advento da gastronomia, eu tento relacionar alguns filmes para explicar algo da própria produção do alimento, como, por exemplo, no caso do vinho, né? Ou quando a gente vai explicar algo sobre vinho, eu acabo mostrando alguns trechos do mundo vino. Nós temos também a relação do prazer, porque a minha aula é de análise sensorial, então a gente tem que explicar qual a relação do prazer com o alimento. No caso do vinho, já que eu estou falando dele, eu apresento algumas vezes o sideways entre umas e outras, né? Para mostrar também a relação social do alimento com o prazer. Porque não é só a relação, não é apenas se alimentar. Nós temos também a questão do prazer, da comunicação, do entretenimento que o alimento pode trazer para o nosso dia a dia.
Já que estamos falando de vinho e comer é um dos prazeres, inegáveis da vida. É verdade que o vinho, quanto mais velho, melhor, ou é um mito?
Vai depender do tipo de vinho, de como ele é produzido. Nós temos vinhos jovens que também são muito bons, mas depende realmente do tipo de vinho e de como ele é elaborado, e do tipo da uva também. Então nós, às vezes, temos esse conceito, mas algumas uvas não cabem muito bem no envelhecimento. Então vai depender realmente do tipo da uva, do tipo de vinho, mas nós conseguimos apreciar vinhos jovens muito bons também. Mas lógico que existem alguns vinhos mais velhos que também têm outro tipo de sabor, outro tipo de contexto, mas vai depender realmente do tipo da uva, do tipo de vinho.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Escritor, roteirista, crítico, produtor cinematográfico, jornalista e cineasta brasileiro. Arnaldo Jabor carrega na bagagem inúmeras obras importantes para a cultura brasileira no cinema. A carreira de Jabor começou por influência do Cinema Novo, movimento nacional da década de 50, com o objetivo de analisar e discutir a realidade social do país. Arnaldo participou da segunda fase do Cinema Novo, impulsionado por cineastas como Glauber Rocha e Cacá Diegues. O primeiro longa-metragem de Jabor foi o documentário A Opinião Pública, de 1960. O filme apresenta depoimentos de jovens sobre a classe média carioca, uma crítica ao conformismo e alienação posta à sociedade da época. O diretor ainda tem na bagagem a célebre trilogia do apartamento. A série inclui os filmes Com Tudo Bem, Eu Te Amo, que consagrou Paulo César e Sônia Braga no cinema, e Eu Sei Que Vou Te Amar, com os ainda jovens atores Thales Panchacon e Fernanda Torres. Esses filmes se consagraram um sucesso nas bilheterias nacionais. Na década de 90, pela falta de políticas públicas eficientes para a produção cinematográfica no Brasil, Arnaldo Jabor encontrou no jornalismo uma outra forma de expressar a sua opinião.
Escurinho do cinema.
Filme e sabores é o tema da nossa entrevista de hoje com a doutora em alimentos, Ellen Maluli, nossa convidada de Campinas, São Paulo, e de passagem por nosso estado. Hoje, há uma preocupação latente com o cozinhar, com a elaboração saudável e necessária de alimentos. Isso representa, além de uma especialidade, um gesto de amor. Tendo em mente que o comer, como comer, por que comer, como é que você vê essa relação trabalhada pelo e no cinema?
Bom, hoje, realmente, a indústria cinematográfica, ela acaba se interessando, no caso, por diversos temas e elaborando diversos filmes. Existem filmes realmente documentais, existem filmes de denúncia com relação à própria indústria. Tem um filme que chama Foods, que critica a indústria americana de alimentos. Então, existem esses filmes documentais de crítica, de denúncia, e também existem filmes que tratam mais da relação do alimento e do sabor do alimento. E principalmente com essa divulgação da gastronomia, isso está se tornando assim extremamente vasto no mundo. Eu já citei alguns filmes de vinho, mas existem, por exemplo, Como Água para o Chocolate, que é um filme delicioso, né? Você fica com vontade de comer aquelas comidas. Existe também o Julie Julie, A Festa de Babette. Então, que são filmes que são deliciosos, que atraem e ensinam a cozinhar. E essa relação é muito importante, porque existe essa divulgação da gastronomia e do como cozinhar com o público. E isso é muito importante para o aspecto nutricional também, né? Mostrando diferentes culturas e diversidades alimentares.
Quando você fala no filme A Festa de Babette, eu me lembro do saudoso Rubem Alves, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes. Ele falava amorosamente sobre esse filme, que é realmente um filme delicioso.
Meu nome é Edson Palheta, estudante do curso de cinema, e eu queria indicar o filme PTU. É uma produção de Hong Kong e ele acaba mostrando de maneira muito interessante tanto a realidade dessa região da Ásia, como também um roteiro que acaba te prendendo com as diferentes histórias e como elas acabam se encaminhando para um final em que o desfecho é surpreendente. Tem que acompanhar essa obra para poder entender a direção do Johnny Tu e como esse diretor trabalha de maneira tão eficiente dentro do cinema.
Escurinho do cinema.
Para você que sintonizou agora, hoje eu converso com a doutora Ellen Maluli sobre o tema Filmes e Sabores. Você, com uma formação em farmacologia, agora como pesquisadora da área de alimentos, coordenando atividades em cursos de pós-graduação, como faz para interdisciplinarmente transitar entre essas áreas todas? O que a sua primeira formação ajuda na sua atuação de hoje?
Com relação à minha primeira formação, eu sou farmacêutica, é uma formação extremamente técnica, e ela sempre me ajudou muito a trabalhar com os alimentos, principalmente para avaliar a biodisponibilidade de nutrientes. É uma relação mais técnica, na verdade, né? Mas, para a gente falar especificamente do cinema, desde que eu estava na graduação, eu já observava filmes que poderiam ajudar a observar melhor o mundo com relação à própria técnica, né? E dentro da farmácia, eu já observava alguns filmes, como por exemplo, O Jardineiro Fiel, que é um filme que mostra a indústria farmacêutica, como ela atuava, né, no campo da pesquisa clínica, que era uma coisa horrorosa, mas foi um filme de denúncia. O Ovo da Serpente também acabou denunciando algumas questões ali que existiam com relação aos fármacos. E essa relação com o cinema acabou mostrando também esse outro mundo, esse outro lado que nós temos que olhar também, não só a parte técnica, não só a química do alimento, mas como utilizar a química ou a farmacologia com o ser humano. Como que eu posso produzir alguma substância sem matar um ser humano? Não só o ser humano, como os animais, etc. Então nós temos que ter ética, e esses filmes mostraram muito a ética dentro da farmacologia especificamente.
Sessão Cult.
Com uma proposta conceitual, o documentário De Gravata e Unha Vermelha reúne transexuais, transgêneros e entusiastas que debatem sobre a construção individual do próprio corpo. Mais do que se aprofundar em questões específicas do universo LGBT, a diretora e roteirista Miriam Schneiderman ressalta a diversidade existente e desta forma abre espaço para todos. Com depoimentos de grandes nomes de um mundo transgressor, o filme cria uma vertigem a partir da forma como cada um encontra de se respeitar na construção do próprio corpo. No uso das roupas e na criação de contornos, vão surgindo formas disruptoras de vida. O estilista Dudu Bertolini entrevista e revela as experiências peculiares de Laerte, Rogéria, Ney Matogrosso, Johnny Luxo, Candy Mel e outras personalidades. A temática atual e que defende a livre escolha de gênero rendeu a De Gravata e Unha Vermelha o prêmio Félix na categoria Melhor Documentário no Festival do Rio 2014.
Escurinho do Cinema.
Hoje eu converso sobre o tema Filmes e Sabores com a nossa entrevistada, que é Ellen Maluli, uma jovem convidada, doutora de São Paulo, Campinas. Para encerrar o programa, fale sobre o que você quiser, da maneira como quiser, relacionado ao nosso tema. E desde já eu queria agradecer a sua participação fundamental, leve, bonita e gostosa em nosso programa.
Eu aqui gostaria de agradecer, professor, foi muito legal ter participado, ter vindo para Belém. Para mim foi um prazer, principalmente gastronômico, né? Porque eu comi de tudo, adorei toda essa culinária, essa riqueza de sabores que existe aqui. E para finalizar, eu gostaria de recomendar alguns filmes que tratam sobre alimentos também, mas não só sobre o aspecto da gastronomia, né, que dos sabores, etc. Mas eu gosto dos filmes também que mostram a falta do alimento, ou mesmo a busca pelo alimento. Então existe um documentário que eu amo, do Herzog, que se chama Happy People. Esse documentário é lindíssimo, que mostra como a população da Sibéria vai buscar, vai caçar o seu alimento, e que alimento que ele tem disponível. Então eram peixes secos, pães, e que eles iam caçar no verão, tudo para comer no inverno. Então é uma questão assim, realmente de disponibilidade de alimentos, que é o que acontece muito, né, no interior do Nordeste, no Norte do Brasil. Que alimentos que a gente tem disponível? Um outro filme que eu acho extremamente bonito, triste com relação a alimentos, é um filme do Bellatar, O Cavalo de Turim. Ele só comia batata com sal. Ele afirma filha, né? O personagem e a filha só comia batata com sal. Como seria uma vida somente com batata e sal? Que sabor que ele sentia ali? Então é uma relação extremamente difícil com o alimento. E esses filmes conseguem discutir muito essa questão da disponibilidade do sabor. Bom, acho que é isso. Se tiverem algumas curiosidades a mais, nós podemos vir aqui novamente. Foi um prazer muito grande conversar aqui com os ouvintes. E se quiserem fazer perguntas, né, depois online, nós podemos responder através do site do professor Joel aqui. Muito obrigada.
Na trilha do cinema.
Meu nome é Edson Palito, estudante de cinema, e eu gostaria de indicar a música Cucurucu Paloma, interpretada por Caetano Veloso, no filme Fale Com Ela, dirigido por Pedro Almodóvar.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay.
Escurinho do cinema.
quero agradecer de coração a participação da professora Ellen Maluli em nosso programa. Quero agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou em nosso programa de hoje. Como sempre, para finalizar o programa, terminamos com uma citação. A de hoje vem do filme Festa de Babette, de 1987, dirigido por Gabriel Axel. Eu não cozinhava, eu fazia arte. Ou ainda do filme Julie e Julia, de 2009, que diz, na voz da atriz Meryl Streep, só penso em comida o dia todo e sonho com comida à noite. O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelo nosso telefone 3201-7768.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, também excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e montagem ficaram a cargo de João Nilo, sob a supervisão e edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação do programa geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Tchau e até o próximo programa, com muita informação e entretenimento para você aqui na sua, a nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre a sétima arte.